com o Dr. Fábio Alves, ele é presidente da Câmara Técnica de Estomatologia do CRO de São Paulo, sobre este assunto. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, vamos contar um pouquinho sobre como o próprio Conselho Regional de Odontologia, Estado de São Paulo, acaba se engajando nessa campanha e se relacionando também com a questão, né, de poder fazer diagnóstico de sarampo, é isso?
É isso mesmo. O dentista, assim, tem uma participação importante, porque o vírus do sarampo, ele pode estar também na saliva, ele está também em secreções nasais, ou seja, o cirurgião dentista, ele está muito próximo, né? Ele pode ser contaminado e também transmitir essa infecção para seus pacientes. Então, é muito importante que o dentista seja vacinado, e além do dentista ser vacinado, é muito importante que ele também oriente, né, a seus pacientes a procurar essa vacina, né? Porque o surto de sarampo está acontecendo, principalmente aqui na região de São Paulo, é muito importante essa orientação, não só para os dentistas, mas também para os seus pacientes.
Claro, tem toda uma campanha, né, que está envolvendo em especial o estado de São Paulo, no qual lembra-se que as crianças que se deslocam para municípios em situação de risco devem ser vacinadas. Tem 39 municípios, né, na região, aí em torno de São Paulo, que tem essa situação. São Paulo, especialmente, Pará e Rio de Janeiro são os estados com mais incidência de sarampo esse ano. E é essa sinergia com outros profissionais de saúde e o próprio risco desses profissionais de saúde de contrair também a doença. No caso do dentista, do odontólogo, doutor Fábio, como, por exemplo, ele pode ser um agente, inclusive, de identificação de sarampo? Porque primeiro aparece na boca antes mesmo de ter sintomas na pele, por exemplo?
Isso mesmo. O vírus, né, ele primeiro ele vai infectar a pessoa. Esse indivíduo ele vai apresentar febre, mal-estar, isso 3 dias antes de ter as primeiras manifestações. E as primeiras manifestações vão aparecer como manchas vermelhas e também pontos brancos no meio dessas manchas vermelhas dentro da boca. Então, a boca seria assim, o primeiro local a ser afetado, ou pelo menos a sua primeira manifestação vai ser na boca. E essas manchas são chamadas manchas de Koplik. Então, o dentista ele pode também auxiliar no diagnóstico do sarampo, né? Quando ele perceber que o paciente pode ter tido essa febre, mal-estar, coriza, às vezes até conjuntivite, e logo após aparecer essas manchas na boca, ele pode auxiliar aí no diagnóstico da doença, encaminhando o paciente, né, para um centro para que faça, né, o diagnóstico final do sarampo.
Claro, doutor Fábio, já aproveitando seu conhecimento, eu fiquei na dúvida, todos os dentistas, eles têm esse domínio, digamos assim, de que podem ser agentes de encaminhamento, de identificação, porque nasceu essa campanha também do próprio Conselho Regional de Odontologia, não só para que os profissionais se vacinem, se cuidem, porque eles podem contrair a doença, mas também que eles possam ser agentes, né, agentes de identificação, porque até onde eu sei, as primeiras 24 e 48 horas do surgimento do sarampo, elas ficam realmente mais manifestadas na região bucal. Isso é um fato? Todo mundo sabe? Todos os profissionais sabem?
Esse é um problema que nós enfrentamos. Em geral, o especialista em estomatologia, que é um especialista em diagnóstico, ele deve saber sobre essa manifestação do sarampo. Mas a grande maioria dos dentistas não desconhecem essa manifestação. E o CRO aqui de São Paulo, ele está em uma campanha muito forte, né, enviando vídeos, enviando fotos para os dentistas, alertando sobre a possibilidade de sarampo com suas manifestações na boca. Então, assim, nós estamos assim, numa tarefa grande de instruir os colegas, né, os colegas dentistas, para que possam também auxiliar no diagnóstico de sarampo.
Claro. Doutor Fábio, nessa questão de ser um agente, né, de identificação da doença e poder fazer essa ponte com os agentes de saúde que cuidam, então, daí da questão da saúde pública, né, nos estados, nas cidades, não é simplesmente identificar e falar para o paciente, olha, você possivelmente está com sarampo. Tem todo um protocolo a ser seguido. Que protocolo é esse?
A primeira suspeita de um indivíduo que tem sarampo, a gente orienta esse indivíduo aí a uma UBS, uma unidade básica de saúde, né, para confirmar a hipótese. Na unidade vão ser feitos alguns exames de sangue para auxiliar também no diagnóstico. E o mais importante, eu diria que depois que essa pessoa está encaminhada, é orientar que o sarampo assim, não tem um tratamento direto contra o vírus, né? O tratamento seria contra os sintomas que esse vírus, que essa pessoa vai apresentar. Por exemplo, se tem febre, ele vai receber antitérmicos, se tem dores, né, analgésicos. Então, assim, seria importante também orientar nesse sentido, e que essa pessoa, ela fique um pouco isolada, que ela também não, por exemplo, não tenha contato próximo, né, a outras pessoas, para que não seja propagado o vírus.
Entendo, porque aí a grande questão é, digamos assim, a capacidade forte, né, do sarampo de se proliferar. Então, pega no profissional, vai pegando na secretária, nas outras pessoas que estão no consultório, e aí gera toda uma cadeia de proliferação. Por isso que é tão importante que quem atua com saúde tenha consciência, tenha vacinação. É mais ou menos por aí, doutor?
Exatamente, né? É exatamente isso que é a orientação. Por isso a vacina, ela é fundamental. A vacina, ela deve ser em duas doses, até indivíduos de 30 anos, né? E de 30 a 60 anos, apenas uma dose. E indivíduos acima de 60 anos não tem indicação da vacina, que muito provavelmente eles já têm a imunidade por ter tido contato com sarampo durante a sua vida. Então, é uma orientação que nós fazemos, né? E lembrando que a transmissão é principalmente por saliva e por gotículas que podem, durante espirros ou tosse, que vai ser inalado por outra pessoa.
Tá certo, fica bem explicado. Doutor Fábio, valeu pela entrevista, obrigada pela sua presença aqui. A gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul não tem casos ainda, né? Não teve ainda até esse ano de 2019, mas isso não quer dizer que não venha a ter. Então, informação pode salvar a vida, e cada vez mais os profissionais engajados também como agentes. Por isso, gratidão pela sua presença.
Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e tenha um bom dia.
Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.